Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast política, o vosso podcast de conversa. E, pois é, eis que nós estamos a falar de uma eleição que, curiosamente, ocorreu a 23 de julho de 2023. Portanto, estamos hoje, dia 4 de dezembro de 2023, a falar desta eleição de 23 de julho. Portanto, muito tempo passado e cá estamos nós, então, a falar disto. Isto porque tivemos um vencedor das eleições que não conseguiu formar governo e temos, então, Pedro Sánchez reconduzido como presidente do governo, assim se chama o seu cargo, portanto, o equivalente a primeiro-ministro, para ser, então, o presidente do governo de Espanha. Portanto, todos nós vimos as novelas por aí colocadas, todos nós vimos as coisas como elas estão a ser negociadas e tudo mais, e o que justamente mais chama a atenção de toda a gente é esta questão, então, da amnistia dada, então, aos independentistas. Sendo que isto, obviamente, como eu vou falar mais à frente, é uma intromissão naquilo que é a própria separação de poderes, naquilo que é, ao fim e ao cabo, aquilo que é o trabalho do poder judicial, daquilo que é o poder legislativo, e, portanto, aqui o poder legislativo passa à frente daquilo que é o judicial, mas há aqui um buraco na lei e, portanto, usufrui-se desse mesmo buraco na lei. Portanto, assim é. Bom, como vocês veem aqui na decoração, estamos então já em modo natalício. Portanto, já partilhei convosco também a minha árvore de Natal e já vos pedi então sugestões para o episódio especial de Natal que vai ter que acontecer. E a questão é, o que é que eu hei de fazer mais? Portanto, episódios no Wonderland estão feitos, episódios com partilha daquilo que são os saberes e sabores típicos de Portugal, inclusive um concerto com o coro Laudate no Mosteiro dos Jerónimos. Portanto, já fiz montes de coisas sobre isto, o episódio na Wonderland, justamente também com a minha mãe, a falarmos, a partilharmos aqui um bocadinho as dinâmicas do Natal, a história do Natal. Portanto, eu vou deixar aí nos cards, no caso do YouTube. No caso do Spotify e Apple Podcasts, além de dares, obviamente, aquelas 5 estrelas, subscreveres, partilhares, faz um quanto scroll e chega aos episódios sobre Natal. Portanto, isto é o meu convite para veres, então, porque vais aprender certamente muita coisa sobre o Natal e o porquê que nós temos, por exemplo, uma árvore de Natal. Mas mais do que isso, houve um ouvinte que, na caixa de sugestões, disse faz o presépio com os políticos. E eu só pergunto é, mas quem é que eu vou pôr como vaca e quem é que eu vou pôr como burro? E isto ele disse que eu também podia alastrar aos camelos dos Reis Magos. Enfim, digam-me nos comentários vocês quem é que vocês colocariam como estes animais, porque fica complicado para mim de gerir tudo isto. Portanto, eleições gerais em Espanha, portanto, a eleição teve então como resultado esta mancha gráfica que eu vos deixo então no ecrã, onde nós percebemos quais é que são as regiões que apoiam quem e o porquê, não é? Rapidamente se consegue perceber que o Partido Popular, o PP, que é do centro-direita, ganha a maioria das regiões, é ao passo que Pedro Sánchez, o PSOE, ganha apenas 1, 2, 3, 4, 5 regiões. Regiões a saber, Canárias, Catalunha, Extremadura, esta parte aqui abaixo de Madrid, Navarra e o País Basco. Portanto, nada é por acaso, e se nós olharmos para estas regiões e percebermos então que nestas regiões é onde nós temos os movimentos independentistas, então aí nós conseguimos perceber o porquê de terem ganho nestas mesmas regiões. Porque se nós formos para as Canárias, a diferença não é muita, portanto o PP teve 30% dos votos e o PSOE teve 33%, mas quando nós chegamos à Catalunha é mais do dobro, ou seja, o PP teve 13,34% dos votos, ao passo que o PSOE teve 34,5% dos votos. Na Extremadura a coisa continua ali muito tac-a-tac. Extremadura o PP teve 37,95%, já o PSOE teve 39,07%. Portanto, se vamos então para Navarra e para o País Basco, Navarra 16,67% para o PP, 27,38 para o PSOE, e então no País Basco volta a ser também mais do dobro, em que temos 11,49 para o PP e 25,28 para o PSOE. Portanto, temos aqui uma clara noção daquilo que são as regiões e o porquê que elas, quando nós analisamos, conseguimos perceber o porquê de as mesmas estarem com estas dinâmicas e, portanto, quando nós temos partidos que, por exemplo, não estiveram sequer presentes, portanto, tiveram fora da cerimónia de investidura, como é o caso do Partido Juntos pela Catalunha, Esquerda Republicana da Catalunha, o Bildu, que é basco, ou o Bloco Nacionalista Galego. Não iriam porque não reconhecem a legitimidade à monarquia espanhola. Ora, isto é já um problema que choca de frente com aquilo que é o texto da Constituição de 1978 que os espanhóis têm, que eu vou-vos ler aqui os primeiros 6 artigos para percebermos o porquê que toda esta questão da amnistia é o maior dos problemas, mas também como há aqui um grande subterfúgio daquilo que nós vemos a acontecer. Portanto, Constituição, título preliminar, portanto isto é uma questão de vocês procurarem a Constituição Espanhola PDF, existe a versão que eu estou aqui a consultar, que uma página é espanhola, outra página é portuguesa, portanto facilmente conseguem perceber os textos. Portanto, artigo 1, a Espanha constitui-se num Estado social e democrático de direito que propugna como valores superiores da sua ordem jurídica, liberdade, justiça, igualdade e o pluralismo político. Artigo 2, segundo ponto do artigo 1º, a soberania nacional reside no povo espanhol do qual emanam os poderes do Estado. Ponto 3, a forma política do Estado espanhol é a monarquia parlamentar. Portanto, se o sistema é a monarquia parlamentar, essas são as regras do jogo. Portanto, se és um partido, vais estar com uma monarquia parlamentar, quer tu gostes, quer não gostes, o rei está lá, é o chefe de Estado. O artigo 2, a Constituição Espanhola, fundamenta-se na indissolúvel unidade da nação espanhola, pátria comum e indivisível de todos os espanhóis, e reconhece e garante o direito à autonomia das nacionalidades e regiões que a integrem e a solidariedade entre todas elas. Ora, este é um grande problema que a Espanha tem, é que a Espanha, como eu digo, à semelhança da Itália, não existe. Se nós olharmos para este mapa que eu tenho aqui de 1500, para percebermos que na Espanha temos a Catalunha como separado, o Reino de Navarra também separado e temos a Itália toda ela fragmentada, portanto, incluindo, tendo os Estados Papais, tendo as Repúblicas de Veneza, de Génova, Milão, portanto, tudo isso a acontecer, e depois mais o Reino das Duas Sicílias e de Nápoles ou Sicília, enfim, aquilo mudou de nomes uma série de vezes, mas, ou seja, percebemos que este território não é uno, da mesma forma que a Alemanha também tem as suas complexidades. Ok. A França também tem as suas complexidades. Mas no caso espanhol e no caso italiano, direi que eles são mesmo disruptivos, tal como é no caso belga, em que temos partidos franceses e partidos flamands, portanto, da Flandres. Portanto, sendo que os franceses estão em queda a nível populacional e os flamengos estão a crescer. Portanto, pequena curiosidade da Bélgica. Quando nós temos esta questão da solidariedade, quando nós temos esta questão de todos funcionam sobre o mesmo guarda-chuva, tudo, esta unidade não pode ser divisível, então se temos alguém que, por uma certa forma, através desta questão da amnistia, está a propagar ou está a fomentar a divisão, Então, isto é uma contradição daquilo que é a Constituição. Portanto, para mim, isto é já um grande choque. Isto, tendo uma leitura de que a Constituição é para respeitar em tudo aquilo que ela é dita e, portanto, não pode haver segundas leituras ou segundas análises daquilo que as coisas estão ditas. Artigo 3. O castelhano é a língua espanhola oficial do Estado. Todos os espanhóis têm o dever de a conhecer e o direito a usá-la. Ponto 2. As demais línguas espanholas serão também oficiais nas respectivas comunidades autónomas de acordo com os seus estatutos. O rei, não raras vezes, fala as quatro línguas. O Ferro também usou, durante a sua campanha, as quatro línguas. Portanto, é sempre um bónus nesta parte. Ponto 3. A riqueza das distintas modalidades linguísticas de Espanha é um património cultural que será objeto de especial respeito e proteção. Portanto, fazer disto um folclore, por assim dizer. Artigo 4. A bandeira de Espanha será formada por três barras horizontais, vermelha, amarela e vermelha, tendo a amarela dupla largura, cada uma das vermelhas. Os estatutos poderão reconhecer bandeiras e signos próprias das comunidades autónomas. Estas serão utilizadas junto à bandeira espanhola nos seus edifícios públicos e nos seus atos oficiais. Ou seja, obviamente podem hastear a bandeira da Catalunha, mas tem que estar também a bandeira espanhola. Artigo 5º. A capital do Estado é a Vila de Madrid. Artigo 6º, que vamos acabar por aqui. Os partidos políticos expressam o pluralismo político, concorrem para a formação e manifestação da vontade popular e são um instrumento fundamental para a participação política. A sua criação e o exercício da atividade são livres dentro do respeito à Constituição e à lei. A sua estrutura interna e funcionamento deverão ser democráticos. Pronto, depois, obviamente, cada partido se rege da forma que quiser, mas é isto. Portanto, nós quando olhamos aqui para estes seis pontos, estes seis artigos iniciais da Constituição de 78, que é que está em funcionamento em Espanha, percebemos que há aqui coisas que não batem certo e que são anticonstitucionais até. Mas pronto, é o que está. Pior do que isto é termos entrevistas de Pedro Sánchez a dizer que nunca, ou que seria contra amnistias.
Pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. No lo habrá primero por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que, desde luego, este gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra en la legislación ni en la Constitución española.
Y, por tanto, isto es un problema cuando tú das o dito por no dito y después ficamos todos boquiabertos porque no sabemos qué es que vamos poder contar. Não sabemos com que linhas nos vamos cozer e lá está. Uma coisa é eu querer votar no PSOE e achar que ele vai cumprir a questão de ser uma matriz de esquerda ou identificar-me com a esquerda, mas que não quero amnistia para aqueles que estão ainda a serem julgados, porque o ponto da amnistia é este, é que acaba os processos esses que muitos deles têm mortes incluídas, portanto, como é que nós vamos dizer às famílias daqueles que morreram, no meio destes atentados, no meio destas manifestações políticas, de, olha, está feito. Não dá, não é? Pelo menos para mim, isso não resultaria. E depois temos, obviamente, os protestos nas ruas, que isso acontece, e depois, lá está, vai ficando cada vez pior, agora havendo também esta organização do 25 de novembro, em Espanha, apelando a uma Espanha cristã, e portanto isto quando nós vamos vendo o Partido Socialista fazendo também cada vez mais movimentações anticlericais na Espanha, o que nós sabemos que é um problema para um país tão católico como a Espanha, tão católico que as prendas de Natal só se abrem no dia 6 de janeiro, porque é dia de Reis. Portanto, este é um ponto. Já agora, a ideia do bolo rei poder vir a ser bolo presidente, eu falei disso justamente no episódio de Natal, portanto, fica aqui uma curiosidade, já que estamos no espírito natalício. E, portanto, assim vai. O que é que nós temos aqui de substancial a nível de mudanças? Nós temos o desaparecimento do Podemos do governo, portanto, Podemos sai do governo e passamos a ter este Sumar, que soma e segue, se me permitem, porque passou então a ter cinco ministérios, sendo que isto é um governo com 22 ministros, 12 ministras e 10 ministros, sendo que, obviamente, as ministras de esquerda tiveram que fazer uma adenda àquilo que é o texto constitucional, aquilo que está de compromisso com o Estado, e que se diz de que se vai respeitar as tomadas de decisão nos conselhos de ministros, e fizeram uma adenda para ministras.
Guardar e fazer guardar a Constituição como norma fundamental do Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros.
Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras.
Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros.
Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros.
Más es que tiene que explicar que o masculino engloba todos. É só isto. Portanto, a Yolanda Dias era a cabeça de lista, portanto, era o grande rosto do Sumar, portanto, a Ministra do Trabalho, que ficou também conhecida por uma conferência de imprensa em que não sabia responder em inglês, mas disse que yes, é uma pergunta que era de desenvolvimento, mas pronto, lá teve que ir o seu assessor ajudá-la. Portanto, além da pasta do trabalho, esta plataforma de esquerda, o Sumar, ganha mais 4 ministérios, a da cultura, a da saúde, os direitos sociais e então agora uma nova pasta que é juventude e infância. Ora, eu pessoalmente fico preocupado com estas questões destes ministérios. Eu acho que isto era o sonho molhado de muitos dirigentes do Bloco de Esquerda, se me permitem que assim o diga, porque a nível de ideologia de género, que é uma coisa que vai marcando a política espanhola, demasiado, diria eu, até porque em Espanha é possível mudar-se de género aos 12 anos, e que eu acho piada são depois alguns vox pops que vão sendo feitos, em que as pessoas dizem que uma criança nunca pode fazer uma tatuagem antes dos 18 anos ou antes dos 16 anos, mas depois dizem que sim, que uma pessoa pode mudar de género. A mim custa-me um pouco perceber estas realidades. Eu inclusive fiz um episódio sobre transexualidade, portanto vão ver, mas a mim, eu compreendo que todas as pessoas tenham que se ver como querem ser vistas, mas 12 anos, uma criança, lamento, não funciona. Porque, como se vê depois muitos comentários, havia pessoas que choravam porque também queriam ser uma personagem, queriam ser um super-herói e não conseguiam ser, por razões mais que óbvias. Mas, portanto, esta criação deste novo Ministério da Juventude e Infância, não entendo o porquê, porque tem que se fazer algo disto. Outro novo Ministério que há é o da Habitação, portanto, vamos ver que a política que nós vamos ver no lado espanhol para a questão da habitação. Nós vimos nos últimos meses da anterior legislatura de Pedro Sánchez um combate àquilo que era o alojamento local e também uma restrição àquilo que era a aquisição por parte de estrangeiros de casas em Espanha. Portanto, são dois ministérios que eu estou com muita com interesse de ver o que é que isto nos vai dar, quais são as consequências, boas e más, porque obviamente não duvido que tudo possa ser mau, porque nós realmente em ciência política temos de estar abertos a tudo e estar na expectativa, portanto ver o que é que as coisas vão funcionar, se vão funcionar, e portanto a dinâmica para mim funciona muito nessa mesma forma. Portanto, dizia-vos eu então que o Podemos sai e aquilo que é dito é que este Sumar é uma ala mais conservadora dentro daquilo que é a extrema-esquerda. Bem, esperar para ver. Vamos esperar para ver tudo isto, o que é que isto nos vai dar para o futuro. Temos o rei Filipe VI a dizer-nos, a pedir para que todos os políticos façam esforços para uma Espanha sólida e unida e sem divisões nem confrontos. Mas porquê é que eu estou-vos aqui a insistir no Podemos? É que o Podemos elegeu 5 deputados. Ora, nesta quadratura do círculo, em que precisamos de arranjar ali os seis independentistas, se os 5 do Podemos quiserem boicotar a atividade legislativa, podem-no fazer. Ou seja, o governo pode manter-se, portanto, eles podem optar por não fazer cair o governo, a menos que lhes seja favorável numa determinada maneira, quando isso também aconteceu também com o Bloco de Esquerda, aqui em Portugal, em que as coisas vão passando, mas quando eles acham que é o momento que eles podem reganhar com as eleições, eu acredito que poderão puxar o tapete, até porque têm contas a ajustar com o Sumar, porque o Podemos acabou por ser englobado nesta questão, teve para se chamar inclusive Frente Ampla, mas isto tinha outras conotações mais de esquerda ainda, vindas da América Latina, e portanto a própria Yolanda Díaz não quis ir por esse caminho. Portanto, o que me parece que lá está, mesmo dentro do espectro da extrema-esquerda, parece que há aqui alguma razoabilidade ou tentativa de tal, e, portanto, estes 5 deputados do Podemos que aí vieram a dizer que não sabem se vão manter-se no Sumar ou se saem da plataforma ou o que é que seja, a verdade é que 5 deputados fazem muitos estragos num Parlamento tão dividido e tão torre de Jenga como está o governo espanhol e o Parlamento espanhol. Portanto, não me admiro, não quero fazer aqui apostas, mas não me admirava nada que tivéssemos eleições ou que esta legislatura não chegue ao seu fim. Era algo que não ficaria surpreendido se as razões fossem estas que eu estou aqui a elencar. Ou se estes 6 nacionalistas, independentistas, peço perdão, estes 6 independentistas puxassem também caso as suas reivindicações todas não fossem concluídas. Porque a questão é, nós sabemos que esta dinâmica dos independentistas vai durar até algum tempo, isto não vai durar para sempre. E, portanto, eles são independentistas, obviamente que aquilo que eles vão querer vai ser a independência total, não é? Faz lembrar-nos quase aquela menina que dizia liberal em toda a linha, não é? Então, eles vão ser independentistas em toda a linha. Que puta de estouro! Ora, é justamente isto que nós vamos provavelmente encontrar no caso espanhol. Portanto, independentistas querem ir até ao fim, onde muitos outros não foram, e portanto ficarem com os louros nessa mesma dinâmica, e portanto as coisas vão ser por aí. A luta feminista vai obviamente continuar em Espanha, não só por isto que eu vos disse, mas também porque também o próprio Pedro Sánchez vai ficar então com 4 vice-presidentes, portanto, todas elas mulheres, e portanto, isto obviamente que vai haver mais discurso de empoderamento feminino, e também houve mensagens claras das mulheres a dizerem que isto, as ministras, quando tomaram posse, a dizer que iam fazer ver aos amigos do Pedro Sánchez que as mulheres iriam mandar. Portanto, quando começas a fazer diálogos internos dentro do governo, para fora e para dentro, e a partir a loiça, e querer fazer uma política de medo e de perseguição e do Big Brother is watching you, para mim isto não me parece que corra muito bem, estes conselhos de ministros, e já agora de ministras, e portanto assim o é. Portanto, as quatro vice-presidentes são as ministras da Economia, da Transição Ecológica, do Trabalho e das Finanças. Portanto, 4 pastas para mim são fulcrais: Economia, finanças, o trabalho com a Yolanda Dias, que é o rosto, é a figura deste sumário, e depois, obviamente, a transição ecológica que está em voga neste momento, com uma COP 28 a acontecer, com o mais alto patrocínio de petrolíferas, e com as locações todas feitas por jatos privados. Portanto, é isso mesmo. Ecologia, de faz de conta, é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós precisamos. Portanto, o episódio vai ficar então por aqui. Digam-me os vossos comentários, digam-me o que é que vocês têm a dizer sobre este governo e sobre estas mesmas perspectivas. E já sabem, vemo-nos no próximo episódio. E como eu costumo dizer, então, tenham até lá boas conversas. Um abraço.